Podemos começar já, não é?
Sim.
Bom dia, vamos então começar a nossa reunião. Peço desculpa por estes minutinhos, mas estive a tratar aqui de uns assuntos também ligados à Comissão. Ganhámos há um mês a doutora Rita e acabámos de a perder. Portanto, já a doutora Rita, que tínhamos connosco há um mês, agora vai integrar um gabinete do Governo e, portanto, estive a conversar e a desejar-lhe as maiores felicidades. É, da igualdade. Estive-lhe a desejar as maiores felicidades. Ela gostou muito e quero-vos transmitir que ela também é reservada, não quis, senão começava a fraquejar e, portanto, as palavras dela foi de grande agradecimento e gostou muito do mês que aqui passou. Ok. E acho que todos lhe desejamos as maiores felicidades, ainda por cima, a trabalhar num gabinete tão importante da inclusão, num gabinete governamental. Acho que é uma honra para ela e para nós, que ajudamos aqui também, que também acolhemos aqui um mês. Bom, vamos à nossa ordem do dia e depois vamos à questão, a outra questão que gostaria de discutir convosco, mas sendo pragmáticos, despachar já a ordem do dia. Despachar não quer dizer que seja pouco importante. Ponto número 1. Apreciação e votação das atas número 43, 44 e 45, referentes a reuniões de 4, 5 e 12 de fevereiro. Pergunto se algum dos senhores deputados deseja usar da palavra. Então vou colocar estas três atas à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. E depois, ponto número 2, informação da baixa à Comissão do Projeto de Lei 536 do Chega, é apenas a título de informação, procede à criação de centros de nascimento para reforçar o direito das mulheres grávidas à escolha do local de nascimento. Sim, senhor deputado. Temos. Tem razão. Eu fiz a pergunta, que não contei. Não temos, falta um. Pois, não. E depois pode haver alguma formalidade, tem razão. Obrigada. Eu perguntei, só que não contei. É pedir a alguém que venha um minuto. É que isto não... Pois, eu cá continuarei, sem falta nenhuma, mas... Já. Mas agora... Então, vamos em democracia, não é? Em janeiro cá estarei, ou não? Olha, vou-vos dizer uma coisa. Nunca pensei gostar tanto de estar aqui na Assembleia da República. E conhecer e aproveitar. Portanto, ouçam, é a democracia. Eu não tenho muitos estados de alma disso. Eu não sou desesperada na vida. Já perceberam que a levo com muito... eu não sou muito desesperada na vida porque sou feliz, graças a Deus. A parte mais importante está cuidada. Essa é a mais importante. O resto no trabalho não há desesperos. Não é? E podemos reescrever vários livros na vida. Não? E depois, devo-vos dizer, depois dos 45... Já queremos mesmo, só damos importância ao mais importante. Depois também já tive muitas funções, já tive vidas negras. Não é? Estar aqui é um sol. Já temos? Ah, muito bem. Mas pronto, estando ou não, acho que não se vê livre de mim tão cedo. Eu gosto de levar... Então, vamos então para o ponto número 1, agora sim com quórum, para apreciação e votação das atas número 43, 44 e 45. Unidos há reuniões 4 e 5 e 12 de fevereiro. Pergunto se algum dos senhores deputados deseja usar da palavra. Não desejando. Vou colocar estas três atas à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Projeto de Lei 536 do Chega, procede à criação de centros de nascimento para reforçar o direito das mulheres grávidas à escolha do local de nascimento, é apenas a título informativo. Passo então para o ponto número 3, também é a informação da baixa à comissão dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 630 do CDS-PP recomenda ao Governo que promova a melhoria das condições de vida das pessoas portadoras de deficiência auditiva. E o projeto de resolução número 659 do PCP por um plano de capacitação da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa. Portanto, para informar da baixa à comissão. Passamos agora para o ponto número 4, apreciação e votação da admissibilidade e designação de relator para a petição número 141, com o título 8 de janeiro, Dia Nacional da Comunicação, que tem 8.626 assinaturas. A primeira questão é colocar a votação à admissibilidade da petição nos termos e com os fundamentos que constam da nota de admissibilidade que vos foi enviada. E, portanto, pergunto se algum dos senhores deputados deseja usar da palavra antes de votarmos a admissibilidade da petição, com base na informação que os serviços fizeram. Então, vou colocar à votação a admissibilidade da petição. Quem vota contra, quem se abstém, é admitida por unanimidade a petição número 141. Depois, cabe ao grupo parlamentar do PS a indicação do relator. Questiona o grupo parlamentar se... Sim, muito bem. Então, fica à nota que o grupo parlamentar do PS indicará o relator posteriormente. Ponto número 5, apreciação e votação da admissibilidade e designação do relator para a petição número 147, com o título pela construção do Hospital do Seixal. Sim, sim, senhor deputado. Mas isto já não. A partir do momento que assina. Está bem. Mas já temos agora. Agora já temos, efetivo. Já temos. Sim, eu terei atenção, está bem? Então, ponto número 5, apreciação e votação da admissibilidade e designação de relator para a petição número 147 pela construção do Hospital do Seixal, com 14.543 assinaturas. Coloco a votação, pergunto se algum dos senhores deputados deseja usar da palavra. Então vou colocar a votação à admissibilidade da petição nos termos e com os fundamentos que constam da nota de admissibilidade que foi enviada. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade a admissibilidade da petição, o número 147. Cabe ao grupo parlamentar do PSD a indicação do relator. Pergunto o senhor deputado Francisco Sousa Vieira, que indicarão posteriormente. Pronto, li bem. Então, quer no ponto 4, em que cabe ao grupo parlamentar do PS, quer no ponto 5, em que cabe ao grupo parlamentar do PSD, a indicação será feita posteriormente. Então, passamos para o ponto 6, apreciação e votação do relatório final da petição número 110, com o título Intervenção Legislativa e Administrativa para Regularização do Exercício Profissional de Fonoaudiólogos Brasileiros em Portugal. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Sónia Monteiro do Chega, a quem dou desde já a palavra. Tem a palavra a senhora deputada Sónia Monteiro para apresentar o relatório, por favor.
Muito obrigada, senhora presidente. pelos serviços para todos os deputados. Por essa razão vou eximir-me de o ler na íntegra, mas destaco que a petição assinada por 143 cidadãos vai seguir os termos regimentais aplicáveis e que o Grupo Parlamentar do Chega não emite considerações políticas. Face ao exposto, deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, no final do processo de apreciação, ser remetido a cópia da petição e dos respectivos relatórios à Sra. Ministra. Muito obrigada.
Um agradecimento muito especial à Sra. Deputada Sónia Monteiro. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Sra. Deputada Susana Correia, Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou agradecer à Sra. Deputada Sónia Monteiro a forma como objetivamente apresentou o relatório e a sua elaboração. Muito obrigada.
Penso que todos nos associamos a este agradecimento. Coloco o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Reitero os agradecimentos à Sra. Deputada Sónia Monteiro. Muito obrigada. Ponto número 7 e 8, vamos passar um bocadinho para a frente, porque os senhores deputados, quer do Bloco de Esquerda, quer do LIVRE, estão noutras audições e, portanto, vamos passá-los para o final. Ponto número 9. Fixação da redação final do texto comum relativo aos seguintes projetos de resolução, não os vou ler, é o projeto de resolução número 207 do PSD, o projeto de resolução número 277 do LIVRE, o projeto de resolução número 281 do PAN e o projeto de resolução número 291 do PCP. Aqui agora a questão é perguntar se algum dos senhores deputados se opõe às sugestões que foram feitas pelos serviços. Não havendo oposição, a redação final foi fixada com as sugestões da APLEN. Portanto, ponto resolvido. O mesmo agora para o ponto número 10, fixação da redação final do texto comum relativo aos projetos de resolução. Vou só enunciar o número dos projetos. Projeto de resolução número 116 do PAN, projeto de resolução número 266 do CDS-PP, projeto de resolução número 276 do LIVRE, projeto de resolução número 287 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução número 292 do PCP. Pergunto se algum dos senhores deputados se opõe. Eu espero que não me levem a mal, porque eu não digo senhoras e senhores, eu digo senhores, pronto. Eu já devia, no início, ter perguntado se ninguém sente, porque eu sempre usei assim, pronto. Pergunto se algum dos senhores deputados se opõe às sugestões feitas pelos serviços. Ora bem, não havendo oposição, comunico que a redação final foi fixada com as sugestões da APLEN, também agradecendo aqui aos serviços. Também no ponto 11, fixação da redação final do texto comum relativo aos projetos de resolução, projeto de resolução número 477 do Chega, projeto de resolução número 478 do Chega, projeto de resolução 490 do PS e projeto de resolução número 492 da Iniciativa Liberal. Também questiono se algum dos senhores deputados se opõe às sugestões feitas pelos serviços. Não havendo pedido de palavra, comunico que a redação final do texto comum destes projetos de resolução foi fixada com as sugestões da APLEN, a quem também, e agradecendo aqui aos serviços. Passando para o ponto número 12, fixação da redação final do texto comum relativo aos projetos de resolução, aos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 298 do CDS-PP, projeto de resolução número 350 do PAN, projeto de resolução número 361 do PCP, projeto de resolução número 368 do LIVRE, projeto de resolução número 377 do Bloco de Esquerda. E aqui questiono se alguns dos senhores deputados se opõem às sugestões feitas pelos serviços. Não havendo pedidos de palavra, comunico que a redação final do texto comum foi fixada com as sugestões da APLEN, com agradecimento aqui aos serviços. E agora passamos, tendo cá já o senhor deputado do LIVRE, passamos para o ponto 8. Ponto 8. Apreciação e votação do relatório final da petição número 297, com o título pela rejeição do cartão europeu de vacinação. Petição número 97, ponto 8, petição número 97, pela rejeição do cartão europeu de vacinação. O deputado relator é o senhor deputado Paulo Moacho, a quem passo já a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, senhora presidente. Muito bom dia a todos os senhores e senhores deputados. Peço desculpa aqui pelo atraso, mas estava ali numa reunião da primeira comissão, numa audição, e portanto estava a tentar ouvir as respostas às perguntas. Portanto, também agradeço terem, no fundo, alterado aqui a ordem. Portanto, este relatório refere-se a esta petição, 97-16 primeira, que expressa a preocupação de mais de 14 mil cidadãos relativamente à implementação do cartão europeu de vacinação em Portugal, no âmbito do projeto EUVABECO, que é cofinanciado pela União Europeia. Queria também agradecer aos serviços do trabalho e a elaboração do sumário, no fundo, da audição dos peticionários que foi feita. Estes peticionários temem, no fundo, que este cartão de vacinação europeu, que está integrado no Sistema Global de Certificação Digital da OMS, se torne, de certa forma, um instrumento de rastreamento, de controle e coerção, e que leve à supressão de liberdades individuais, discriminação e centralização dos dados da saúde e controle global. E argumentam que Portugal já possui um registro centralizado de vacinação e questionam, portanto, a necessidade deste cartão de vacinação europeu. A petição foi considerada formalmente admissível e, como eu já disse, foi feita a audição dos representantes dos peticionários, onde foram apresentadas estas preocupações, e os vários grupos parlamentares tiveram a oportunidade também de questionar. Portanto, no fundo, as conclusões são de que a petição está em condições de poder ser discutida em plenário e de ser remetida também à Ministra da Saúde para eventual medida legislativa ou administrativa e para poder ser também portanto, para também serem informados os peticionários deste facto. Neste momento também não emito qualquer tipo de opinião política sobre o conteúdo da petição e remeto para plenário. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se algum deputado pretende usar da palavra. Sr. Deputado Rui Cristina e depois a Sra. Deputada Susana Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também cumprimentar, desejar bom dia a todos os colegas deputados aqui presentes na sala e agradecer ao Sr. Deputado Relator Paulo Macho pela elaboração do relatório.
Sra. Deputada Susana Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. No mesmo sentido, agradecer ao Sr. Deputado Paulo Macho a elaboração e a apresentação do relatório desta petição.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Paulo Macho pela elaboração do relatório.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Também da mesa, um agradecimento ao Sr. Deputado. Vou colocar o relatório à votação, porque estamos a agradecer, ainda não votámos, mas a culpa é minha. Quem vota contra? Quem se abstém, é aprovado por unanimidade e, portanto, mais uma vez, Sr. Deputado Paulo Moacho, obrigada, obrigada. Passamos agora, uma vez que ainda não temos connosco a Sra. Deputada Marisa Matias, para o ponto 13. Ponto 13. Então, posso avançar, não posso? Ponto 13. Discussão e votação do requerimento do PSD para audição urgente dos médicos internos da Unidade Local de Saúde da Amadora Sintra, que subscreveram a carta aberta sobre as condições de funcionamento da referida unidade hospitalar do SNS. Dou a palavra ao PSD para a apresentação do requerimento ao Sr. Deputado Miguel Guimarães. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, na sequência daquilo que tem sido divulgado publicamente acerca do Hospital Amadora Sintra e nas várias questões que têm sido levantadas por vários grupos parlamentares, nós decidimos que é fundamental, nesta perspectiva, ouvir também os médicos que estão em formação naquele hospital, dado que a qualidade da formação é absolutamente essencial para a qualidade do exercício de medicina, e por isso apresentamos este requerimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Sra. Deputada Susana Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente, para informar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai aprovar este requerimento, mas que ainda sobre esta matéria que é aqui apresentada, iremos também apresentar um requerimento, uma vez que temos aqui a audição urgente dos médicos internos, e efetivamente também a audição urgente do Conselho de Administração, agora de missionário do Amador Sintra, sobre esta matéria. Muito obrigada.
Vão apresentar.
Estão a apresentar oralmente e depois vamos dar entrada também. Do PS, não.
É, já estava, Sr. Deputado. Ora bem, então, pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Então, vou colocar o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade o requerimento do PSD para audição urgente dos médicos internos da Unidade Local de Saúde da Amadora Sintra, que subscrevem a carta aberta sobre as condições de funcionamento da referida ULS. E com uma filha a fazer formação também interna, como médica interna, compreendo bem as preocupações, porque isto, de facto, já não bastou a pandemia para estes jovens que agora estão a fazer formação interna. Muito bem. Ponto número 14, discussão e votação do requerimento do PS para audição do coordenador do Plano Nacional de Saúde Mental sobre a implementação das medidas propostas nos PETs, a sua priorização e o atual estado de execução das mesmas. Dou a palavra à Sra. Deputada Susana Correia, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que até posso apresentar já o ponto 14 e o ponto 15, que são dois requerimentos resultado
com
da
certeza.
Última audição que com tivemos certeza. Em sede do Grupo de Trabalho do Acompanhamento do Plano de Emergência, em que ouvimos o Sr. Coordenador Dr. Pedro Melo Lopes, e entendemos que, com o decorrer da audição e com algumas informações que foram prestadas naquela audição em sede do Acompanhamento do Plano de Emergência, faz todo sentido ouvirmos o Coordenador do Plano Nacional de Saúde Mental e também o Coordenador do Plano Nacional de Doenças Oncológicas na matéria do Plano de Emergência Transformação para a Saúde. Muito obrigada.
Muito bem. Portanto, a Senhora Deputada apresenta aqui o requerimento do PS para a audição do Coordenador do Plano Nacional de Saúde Mental sobre a implementação das medidas propostas no PETS, a sua priorização e o atual estado de execução das mesmas, e para a audição também do Sr. Coordenador do Plano Nacional de Doenças Oncológicas sobre acesso à classificação de doentes oncológicos inscritos para cirurgia e aos indicadores oncológicos de binómios de diagnóstico e procedimentos. Ambos os requerimentos resultam da audição do Grupo de Trabalho a Audiências. Pergunto se algum dos senhores...
Não, Presidente.
Não?
O outro grupo de trabalho.
O outro.
De acompanhamento do plano de emergência.
Peço desculpa, do acompanhamento do plano de emergência. Obrigada pela correção. Questiono se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra para nestes pontos 14 e 15. Então, por economias de escala, vou colocar estes dois requerimentos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não, é aqui. É aqui. Eles já os ouviram no grupo de trabalho, portanto agora os grupos de trabalho... É no grupo de trabalho? Ok. Peço desculpa. É no grupo de trabalho. Muito bem. Fica esta nota. É no grupo de trabalho. É no grupo de trabalho que está a querer mais trabalho. Bom... Eu recordo que o Grupo Parlamentar do PSD colocou uma questão pertinente. Vamos passar para o ponto 16, ainda não temos connosco a Sra. Deputada Marisa Matias. Vamos para o ponto 16, ainda temos 17, portanto temos aqui ainda algum tempo. No ponto 16, informação sobre a metodologia aplicada pelas comissões parlamentares na fase de especialidade de projetos de resolução. Basicamente, aqui o que nós usamos são as mesmas regras das iniciativas legislativas, ou seja, permitimos que no projeto de resolução qualquer grupo parlamentar apresente sugestões, mesmo que não estejam nos grupos parlamentares, não sejam os subscritores dos projetos de resolução. O PSD colocou à Comissão Parlamentar duas perguntas, eu vou colocá-las e vou, com vista a apurar a metodologia aplicada na fase de especialidade aqui para os projetos de resolução. Nós, em reunião de mesa e coordenadores, e aqui também de alguma maneira também já o tínhamos discutido, mas mais especificamente ficou acordado que consultaríamos todas as comissões e, portanto, tenho a resposta, que depois será feita por escrito também, mas agora já foi enviada. Já? Ok. Temos a resposta, que é, após todas as comissões terem respondido, foi possível concluir o seguinte. Eu volto a dizer, considero que todas estas questões de harmonização entre comissões parlamentares, todas estas questões são pertinentes e, portanto, muito pertinentes. Portanto, para a questão 1, todos os grupos parlamentares podem apresentar propostas de alteração ao texto ou essa possibilidade restringe-se apenas aos proponentes? Portanto, nos projetos, nas iniciativas legislativas, todos podem apresentar. A questão do PSD era se isso também poderia acontecer nos projetos de resolução. A questão, depois todas as comissões informaram que, à semelhança do que sucede com o processo legislativo, todos os grupos parlamentares podem apresentar propostas de alteração. Há aqui uma nota que na Comissão de Agricultura e Pestas e na Comissão de Ambiente e Energia, embora seja dada a possibilidade de serem apresentadas essas propostas, tem sido uma opção dos grupos parlamentares não fazerem uso desse direito, mas é um direito, não têm feito uso desse direito. Em relação à segunda questão, que também é pertinente, que é, podendo todos apresentar propostas, será que as propostas de alteração podem ter a abrangência que o grupo parlamentar proponente quiser? Ou seja, semelhante ao que sucede com as iniciativas legislativas, podem alargar até o âmbito ou devem respeitar sempre o espírito do autor da iniciativa? Esta foi uma questão muito pertinente. E a resposta é que todas as comissões onde são apresentadas propostas de alteração nos projetos de resolução, todas as comissões respondem que a abrangência das propostas de alteração é aquela que os proponentes quiserem, tal como acontece no processo legislativo em sentido próprio. Em conclusão, a metodologia aplicada à apreciação dos projetos de resolução na especialidade afigura-se harmonizada com todas as comissões parlamentares, seguindo a mesma metodologia que é seguida na apreciação das iniciativas legislativas. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Desde já agradecer à Sra. Presidente e aos serviços por terem diligenciado o esclarecimento destas dúvidas. Estamos esclarecidos. Muito obrigado.
Muito obrigada. E as dúvidas, que sendo pertinentes, são sempre a ser colocadas e o nosso trabalho aqui é para esclarecermos. E eu aprendo, é uma oportunidade para eu aprender sempre, vos garanto. Ou para todos, não é? Para todos, mas no meu caso, que sou a que sabe menos. Bom. Outros assuntos. O primeiro assunto é, há um pedido de audiência à Comissão de Saúde por parte da Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, que iniciou esforços para a construção e promoção de uma task force na área da saúde, que tem como principal objetivo identificar as principais necessidades relacionadas com a diversidade, equidade e inclusão de grupos sobre-representados ou vulneráveis, garantindo respostas concretas por parte dos interessados ou dos stakeholders envolvidos na área da saúde. Esta iniciativa envolve representantes quer do setor público, quer do setor privado, quer do setor social e, portanto, o objetivo é construir um conjunto de recomendações concretas e um conjunto de boas práticas que simplifiquem o acesso de todas as pessoas aos cuidados de saúde. Portanto, aqui a problemática é a questão da inclusão, da diversidade, da equidade de grupos que entendem que estão sobre-representados ou que são mais vulneráveis. Assim, a Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão solicita um encontro com a Comissão de Saúde no final do mês de março com o propósito de discutir esta temática. E, portanto, se não se opuserem, eu irei agendar, até porque isto surge, este pedido já foi feito com algum tempo e eles têm feito alguma insistência e, portanto, vamos ouvi-lo se não houver oposição por parte, se não houver oposição por parte de nenhum partido, por parte de nenhum grupo parlamentar. Então, continuando nos outros assuntos. Sim, senhora deputada Ana Oliveira, por favor.
Só uma sugestão relativamente a essa questão. Não sei se faz sentido também a Comissão de Segurança Social estar envolvida.
Dou como muito boa a sugestão e, portanto, vamos acolher e vamos acolher, acho que é boa a sugestão, porque tem a ver com grupos mais vulneráveis, tem a ver com grupos que estejam sobre-representados e, portanto, se ninguém se opuser, a sugestão é acolhida e procederemos em conformidade. Não, agora acabamos isto. Agora... Nota informativa sobre a audiência da ordem dos médicos. O grupo de trabalho audiências recebeu a ordem dos médicos no dia 14 de fevereiro, na sexta-feira, no seguimento da solicitação do Colégio da Especialidade de Medicina Física e Reabilitação da Ordem dos Médicos para abordar a situação da medicina física e reabilitação no SNS. Nos dias que antecederam a audiência, a entidade comunicou a intenção de alargar o objeto da audiência, elencando um conjunto de temas prioritários a abordar, designadamente o Estatuto da Ordem dos Médicos. Portanto, eu gostaria de dar a palavra à senhora deputada Ana Oliveira para abordar este assunto. Senhora deputada, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. No fundo, o que nos suscitou na sexta-feira, além de haver esta alteração e compreensível por todos, portanto, aqui foi elencado aqui um conjunto de assuntos para serem abordados na sexta-feira. Penso que a reunião correu bem, mas sem prejuízo dos assuntos que foram discutidos na sexta-feira, pareceu-nos que fazia sentido as ordens profissionais serem ouvidas no âmbito da Comissão de Saúde e não no grupo de audiências. Portanto, esta dúvida surgiu, pedi também alguma ajuda aos serviços que há aqui um ponto que referem relativamente às competências da Comissão que processos legislativos relativamente a estatutos de associações profissionais devem ser apreciados em comissão parlamentar. Isto é um assunto muito específico, mas ainda assim parece-me e pareceu-nos a todos que faria sentido sempre que houver um pedido de ordens profissionais que fossem ouvidas em sede de comissão e não no grupo de audiências. No fundo é esta a dúvida e que pedia a vossa apreciação.
Bem, senhora deputada, está entendido. Está entendida e está localizada a questão que coloca.
Peço desculpa, só para rematar, e depois essa questão de ter havido esta alteração de temas, que se devia, pronto, estamos a falar em diversos temas que mereciam toda uma outra profundidade que a grelha de tempos não
permitiu. Senhora deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, em primeiro lugar, era para cumprimentar a Sra. Deputada Ana Oliveira, não foi propriamente fácil de gerir. Acabámos por nem sequer discutir o tema. O tema não tratado foi precisamente o tema que era o tema da audiência. E além desse princípio geral, que acho que também devemos sempre avaliar aqui, porque às vezes pode mesmo ser uma coisa muito, muito pequena, eu não sei se nós não devíamos retomar o contacto com a Ordem dos Médicos, porque os temas eram de facto muito vastos. Do ato médico aos estatutos, das OLS, os temas eram muito vastos e aquela grelha de 50 minutos fizemos assim uma gestão um bocadinho para dar oportunidade ao Sr. Bastonário para falar dos vários temas e não propriamente de assumir as perguntas enquanto tal, dada a situação em que nos encontramos e, portanto, tendo em conta a importância de alguns daqueles temas e até o cruzamento desses temas com os temas que nós estamos aqui a discutir, acho que valia a pena fazê-lo aqui e com uma grelha minimamente comportável para aquela discussão. Muito obrigada.
Eu devo de referir que o senhor Bastonário me ligou. e, portanto, agradeceu a flexibilidade do grupo de trabalho, mas creio que ele tem o interesse em discutir o assunto aqui, os assuntos em comissão. Pronto, eu deixei-o explicar, mas eu disse, vamos discutir isto na reunião, a comissão, mas ele ligou, teve esse cuidado de ligar, porque também percebeu que causou alguma perturbação, portanto. Sim, mas percebeu que o tempo foi pouco e que, sim, Sr. Deputado, e agora esqueci-me do seu
nome. Cristina.
Rui Cristina, ainda por cima.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não, para dizer que concordo com as palavras da Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, relativamente à Ordem dos Médicos, visto que o tempo foi pouco, não é? Foi escasso. Eu não estive lá, mas a deputada Diva Ribeiro esteve, tinha-me transmitido. Foi bastante escasso. Como tal, acho que faz todo o sentido que sejam ouvidos nesta Comissão de Saúde, visto que a Ordem Muito dos bem. Médicos entronca com tudo o que bem. É saúde, não é? O setor da saúde. Muito obrigado.
Vamos então entrar em contacto. Eu devo dizer que o senhor Bastonário me deu nota disso, porque eu também tinha a intenção de estar nessa audiência, mas não pude e justifiquei-me e desejei boa audiência. Apenas ele depois. Senhor Deputado Miguel Guimarães.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Já agora, só para deixar aqui um esclarecimento que eu acho que é importante, apesar de tudo. Concordo com tudo o que já foi dito, como é óbvio, não é? Mas a alteração que a Ordem dos Médicos terá feito no tema que ia ser discutido teve muito a ver com uma situação mais urgente relacionada com os estatutos, nomeadamente com aquilo que é a composição dos conselhos disciplinares da Ordem, porque a Ordem vai ter eleições agora eu julgo que é em maio, espero não estar a dizer nenhum disparate, acho que é em maio, fim de maio. No que diz respeito ao estatuto, em termos da composição, existem duas alíneas seguidas. Uma que diz uma coisa, que diz que quem toma posse é os membros da lista vencedora, e outra a seguir diz que depois diz o contrário, diz que tomam posse consoante a percentagem de votos, segundo o método habitual. E por isso nós até já fizemos, já tomamos as diligências no sentido de que essa parte e a parte relacionada também com a gestão das dispensas, porque a Ordem tem muitos médicos que têm que ir a tribunal porque lhes é pedido para ir a tribunal, fazem as visitas de idoneidade aos serviços para perceber se os serviços continuam a manter a qualidade da formação e para decidir também as capacidades formativas juntamente com o Governo. E neste momento, os médicos, com o estatuto atual, se forem fazer estas visitas, ok, têm dispensa, mas não estão a ganhar. O que é tremendamente complicado e neste momento a Ordem está com essa dificuldade. E portanto, eu acho que apesar de tudo, a reunião valeu por isso, porque essa parte era uma parte urgente. O resto são coisas que são importantes naturalmente e que obviamente concordo com aquilo que disse a senhora deputada Mariana da Silva, de um dia destes fazermos uma reunião para discutir alguns temas, se calhar alguns até de cada vez, não todos de uma vez, porque eles são muitos, não é?
Muito bem, senhor. Eu questionarei os temas e depois até decidiremos a prioridade, ou até o próprio Bastonário nos dê a prioridade. Também, mais uma vez, senhor deputado Ana Oliveira, obrigada pelo trabalho e pela forma como agarra e traz aqui os assuntos pertinentes. Muito bem. Duas notinhas apenas recordatórias agora, antes de depois passar à senhora deputada Marisa Matias. Recordar que os senhores deputados que ainda não o fizeram podem inscrever-se até ao final do dia de hoje para a nossa visita do dia 25, terça-feira, pelas 10 horas. Recordam-se que a Comissão de Saúde visitará o funcionamento do Serviço de Apoio Integrado da Associação Ares do Pinhal, incluindo um espaço de consumo assistido na Quinta do Loureiro. A visita será acompanhada pelo Dr. João Golão, o Presidente do ICAD. Portanto, esta visita é antes de apresentação do relatório. Em reunião de mesa e coordenador, recordam-se que tratámos deste assunto. E o Dr. Joaquim Fonseca, que é responsável pela área da redução de riscos e minimização de danos do ICAD. E ainda um representante da Câmara Municipal de Lisboa, que é uma parceira na implementação desta resposta. Portanto, quem ainda não o fez e deseja ir, eu vou. Até por causa da conversa inicial. Pronto, vai quem puder, aqui ninguém é obrigado, estas visitas são... Muito bem, agora outro assunto importante também, recordar que as devem chegar até ao dia 21, sexta-feira, as propostas de alteração aos seguintes projetos de resolução. Portanto, todos os grupos parlamentares têm até ao dia 21, sexta-feira, para apresentar propostas de alteração aos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 539 do PAN, portanto, projeto de resolução número 539 do PAN, pela criação de um projeto piloto de intervenções terapêuticas em situações clínicas ligeiras por farmacêuticos nas farmácias comunitárias. Projeto de resolução número 565 do CDS-PP, recomendo ao Governo que retome e amplie as parcerias público-privadas na saúde em Portugal. E projeto de resolução número 17 da Iniciativa Liberal, trazer a gestão pública das unidades de saúde EPE para o século XXI. E projeto de resolução número 548 do PS recomenda ao Governo a generalização das UFCF modelo B. Portanto, repito, tem até ao dia 21 para apresentar propostas de alteração a estes projetos de resolução. É a título informativo e agora passo já... vamos passar para o ponto 7, e é o último ponto. Apreciação e votação do relatório final da petição número 47 pela reabertura da urgência pediátrica de Viseu durante a noite. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Marisa Matias, é quem passa a palavra para apresentar o relatório. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero agradecer-lhe, permita-me também a todos os membros desta comissão pela flexibilidade em se ajustar às minhas dificuldades de agenda desta manhã e por isso serei breve na apresentação. Já tivemos a oportunidade de fazer esta discussão em outras ocasiões, inclusive até já em audições nesta própria comissão e, portanto, resta-me apenas dizer que todos os procedimentos foram realizados. Estamos a falar, como foi referido, da petição pela reabertura da urgência pediátrica de Viseu durante a noite, que foi subscrita por mais de 13 mil cidadãos e cidadãs, que cumpre todos os critérios e, portanto, já fizemos a discussão, tivemos essa oportunidade e agora... As conclusões do relatório são, e o parecer são os que seriam de esperar e, portanto, que deve ser dado conhecimento à petição do presente relatório aos grupos parlamentares, que se deve fazer o agendamento e dar conhecimento aos peticionários e, portanto, não há muito que eu possa acrescentar que não seja do conhecimento dos senhores e das senhoras deputadas.
Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Senhor deputado Elza Paes.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, é só para agradecer o relatório à deputada Marisa Matias, que é muito objetivo no seguimento também da audição que fizemos aos peticionários. O problema mantém-se vivo e na agenda política, já que fizemos a discussão e obviamente que vamos continuar a fazê-la em plenário para ver se este grave problema de pediatria nas urgências noturnas em Viseu se encontra alguma solução por parte do Governo, já que foi essa a promessa que fizeram na campanha eleitoral. Obrigada.
Muito bem. Pergunto se algum do Sr. Deputado pretende usar a palavra. Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só agradecer em nome do PSD pela elaboração do relatório. Muito obrigado.
Mais algum? Sr. Deputado Rui Cristina.
Já tinha dito. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Também desculpe, Sr. Deputado, que não tinha visto.
Muito obrigado, Sra. Presidente, para agradecer à Sra. Deputada Relatora Marisa Matias pela elaboração do relatório. Muito obrigado.
Todos nos associamos e, portanto, vou colocar o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Uma notinha final. Nós hoje tínhamos a audição regimental da Sra. Ministra, mas a Sra. Ministra teve que se ausentar do país. Sim. E, portanto, aquilo que vamos fazer é reagendar a audição regimental, bem como todas as outras que temos que fazer. É só dar essa notinha e desejar aos senhores deputados um resto de um bom dia e maior eficiência não há. Fizemos em 50 minutos. Pronto. É quase a médico. Tem que ser.